Cruzeiro jogam no Couto Pereira. Esses dois jogos fecham a rodada, já que quatro partidas foram adiadas e não tem nova data para acontecer. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
6h14, vamos falar um pouco mais do Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Como já disse a Daniela Esperon, Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam logo mais 7:30 da noite na Neoquímica Arena. É a rodada 21 do Campeonato Brasileiro. Corinthians chega nesta rodada com 28 pontos ganhos e ocupando posição intermediária na tabela de classificação. Sob o comando de Fernando Diniz, o time tem aproveitamento de 60% dos pontos disputados. E esse tem ascensão com 3 vitórias e 1 empate nas últimas rodadas. A lateral esquerda é uma dúvida no Corinthians. O titular Matheus Bidu ainda sente dores no pubis e pode ser poupado, dando vaga para a improvisação de Pedro Milans do setor. Mas a equipe terá força máxima e manterá o esquema 4-2-3-1, que vem sendo utilizado por Fernando Diniz. Provável time: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Pedro Milás, Ranieri, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Caio César e Yuri Alberto. Já a renovação de Memphis Depay com o Corinthians, que caminhava para um desfecho, sofreu um novo atraso com a demora para envio do contrato ao staff do atacante holandês. O presidente Osmar Stabile confirmou que o Corinthians ainda não havia mandado o contrato para os advogados de Memphis até o início da noite desta quarta-feira. Inicialmente, esperava-se que a assinatura ocorresse na terça, mas o ato sofreu sucessivos atrasos. O envio do contrato só aconteceu no fim da noite desta quarta-feira, véspera da data combinada para a reapresentação do holandês no CT Joaquim Grava. Já era madrugada na Holanda, onde Memphis está esperando para voltar ao Brasil. Staff de Memphis, por sua vez, diz que o jogador só embarcaria para São Paulo com um contrato assinado, ou ao menos revisado pelas duas partes. E o Ministério Público de São Paulo enviou nesta quinta-feira um ofício ao Corinthians pedindo informações sobre o contrato entre o clube e a Incentiva Serviços Combinados, tecnologia e marketing para empresas limitada, responsável pelo programa Fiel da Sorte. A solicitação aconteceu horas depois que a mídia revelar que o Corinthians pagou mais de R$6.900.000 à Incentiva, mesmo sem ter controle sobre ações realizadas pela empresa e sem divulgar o Fiel da Sorte há 2 anos. O promotor Cássio Concerino afirma em suas manifestações que este caso tem conexão com outras investigações realizadas por ele envolvendo o Corinthians, como a que trata da retirada de dinheiro em espécie do clube sem apresentação de comprovante. Concerino dá o prazo de 10 dias para o Corinthians explicar detidamente os fatos sob pena de desobediência. Além da reportagem do GE, o promotor se baseia em uma denúncia apresentada por um sócio do Corinthians. 6h18. E nesta quarta-feira, o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, avaliou seu primeiro ano de trabalho à frente da equipe nacional. Reconheceu os erros que ocasionaram errou pra caramba, hein? Na decepcionante campanha do Brasil na Copa do Mundo deste ano. E prometeu renovação. Não poderia fazer outra coisa a não ser renovar, né? Ainda vai deixar uns caras cascudos lá que não jogaram absolutamente nada. Sobre renovar a geração de jogadores da seleção, Ancelotti confirmou o fim de ciclo de jogadores como Neymar, Casemiro e Danilo, prometendo buscar novos nomes para compor o trabalho focado na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030. Ao definir sobre a derrota, ao refletir, melhor dizendo, sobre a derrota nas oitavas de final da Copa deste ano, por 2-1 diante da Noruega, ele falou sobre a falta de posse de bola e controle de jogo por parte do Brasil. O Brasil precisa de meio-campistas. Técnico da seleção retornou ao país após a eliminação da Copa do Mundo com esta missão estabelecida. Ele entende que a carência precisa ser sanada para que a seleção tenha mais possibilidades na Copa de 2030. Ainda falou, né, que a seleção jogou de acordo com as características de seus jogadores. Segundo ele, nomes como Vini Júnior, Rafinha, Ryan Hendrick, entre outros, funcionam no jogo de transição em velocidade. Para que o Brasil volte às origens, ele acredita ser necessário identificar talentos no meio de campo. No início de outubro, né, a seleção vai enfrentar ainda no dia 13 em Calcutá, mas antes pega a Austrália nos dias 25 e 29 em Townsville e Brisbane. Agora são 6:19, comerciais, na volta será a vez do Santos.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida. WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Agora são 6:21. É a vez do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso
alvinegro. As coisas lá pelos lados da Vila Belmiro vivem turbulências. Lateral direito Mike entrou com uma ação da justiça para rescindir o contrato com o Santos. E de acordo com o advogado do jogador, o clube deve 2 meses de salários na carteira, 3 de FGTS, 5 de direitos de imagem e 7 de luvas. Mike vinha treinando separado enquanto negociava o fim do compromisso. Fora dos planos de Cuca e da comissão técnica, lateral direito tem contrato com o clube até 31 de dezembro do ano que vem. 33 anos ele tem, é o segundo atleta a pedir a rescisão da justiça. Recentemente, Tiquinho Soares conseguiu a liberação do Santos por atrasos no pagamento de direitos de imagem e salários. Contratado no ano passado, depois de deixar o Palmeiras, Mike disputou apenas 20 jogos pelo Santos. E sem perspectiva de contratar jogadores nesta janela de transferências e com o transfer ban ativo na FIFA, o Santos tenta resolver pendências. Pendências financeiras com atletas, né? Que não fazem mais parte dos planos da comissão para aliviar as contas. Há, neste momento, 2 negociações de rescisão em andamento que ainda não tramitam na justiça. O zagueiro Alex Nascimento e o meia Patrick está emprestado ao Remo. O volante Zé Rafael fez acordo para deixar o clube nesta quarta-feira. O clube assumirá os débitos passados que tem com o jogador, como alguns meses atrasados de direitos de imagem, e vai indenizá-lo pelo fim antecipado do vínculo. A indenização, porém, será menor do que o valor correspondente aos meses de contrato faltantes, até dezembro do ano que vem. Zé chegou ao clube no ano passado com status de titular, mas nunca conseguiu, de fato, se firmar. O venezuelano Tomás Rincón saiu de forma amigável. Em março deste ano, quem rescindiu foi João Basso. O argelino Bilal Brahimi, outro reforço que não vingou, saiu do mesmo modo. E o Santos definiu o que vai fazer com a premiação de pouco mais de 3 milhões conquistada com a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Amenizar a crise financeira com o elenco. A prioridade da diretoria é colocar em dia os pagamentos com jogadores que têm 2 meses de direitos de imagem atrasados. Por isso, uma classificação contra o Remo na Copa do Brasil também é considerada fundamental nos bastidores do clube. No sábado, na Vila Belmiro, e na terça-feira em Belém, o time encara os paraenses, valendo uma vaga nas quartas de final do torneio. Se avançar, o clube vai receber 4 milhões de premiação da CBF, valor que também será utilizado para pagar o elenco. Neste ano, o Santos acumulou 12 milhões em bônus pelos avanços nas duas Copas. Boa parte desse valor foi utilizado justamente para amenizar os problemas financeiros da gestão. O clube tem uma dívida de R$1 bilhão, enfrenta problemas no fluxo de caixa, chegaram a resultar em 3 meses de direito de imagem atrasados e 1 mês na carteira de trabalho. Há problemas no pagamento de FGTS de atletas e a diretoria tem se mobilizado para dialogar com os atletas enquanto procura obter novos recursos para aceitar as pendências financeiras. Agora são 6h25. O Vasco analisa as opções no mercado de transferências para contratar um zagueiro titular para o elenco. A direção vascaína já fez contato com alguns defensores, mas ainda não chegou um nome de forma unânime. O clube realizou contatos por Luiz Felipe, zagueiro ítalo-brasileiro, que está no Rayo Vallecano da Espanha. O nome dele agradou a direção e o negócio não era visto como difícil, mas houve ressalvas em relação às condições físicas do atleta. Luiz Felipe teve problemas com lesões nas últimas temporadas no futebol exterior. Atuou apenas 24 vezes nos últimos 2 anos, em passagens pelo Marseille, Vallecano e Al-Ittihad. Além de Luiz Felipe, os zagueiros Diego Carlos do Como da Itália e Gabriel Pereira do Copenhague da Dinamarca também tiveram negociações com o clube. Nenhuma conversa avançou o suficiente. O Vasco, neste momento, tem negociações avançadas apenas com Sousa e Deossa. O clube tem otimismo em selar a contratação do volante argentino nesta semana, enquanto que o meia colombiano tem negociações arrastadas há mais um mês, mesmo depois de um acerto verbal entre as partes. Ela está de volta conosco aqui, Daniele Esperon.
Os dois brasileiros que atuaram nesta quarta-feira fizeram o dever de casa e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco superou o Independiente Medellín da Colômbia em casa por 1-0, gol marcado por Thiago Mendes. Essa foi a primeira vitória do técnico português Pedro Emanuel, depois de uma derrota e 2 empates nos jogos anteriores. O treinador analisou o resultado e a classificação.
Fizemos, acima de tudo, um jogo muito, muito competente. Início de jogo é normal, quando não ganhamos algum tempo, que haja alguma insegurança, que haja alguns momentos até de alguma dúvida, principalmente quando se erra. Mas a equipa foi muito forte nesse sentido. A equipa soube recuperar, já mostrou reação. Foram mais 2 ou 3 na primeira parte, mais 7 na segunda. São 100 minutos, tem muito tempo e o jogo nós temos que o saber gerir, principalmente a nível mental. Fomos crescendo com o jogo, os números mostram isso. Fomos superiores a uma equipa que veio da Libertadores. Portanto, não era uma equipa qualquer, uma equipa com qualidade.
Na próxima fase, o Gigante da Colina vai enfrentar o Olímpia do Paraguai, com a decisão da vaga sendo em Assunção. Já o Red Bull Bragantino superou o Sporting Cristal do Peru por 1-0 em Bragança Paulista e também se garantiu nas oitavas, já que na ida os times empataram em Lima por 1-1. O Massa Bruta pega o Atlético Mineiro na próxima fase. A quarta-feira também definiu o adversário do Botafogo nas oitavas. O Glorioso vai enfrentar o Cienciano do Peru, time que goleou o Lanús da Argentina e reverteu o resultado negativo da partida de ida. O último brasileiro a entrar em campo pela repescagem da Sul-Americana é o Grêmio. O time gaúcho recebe o Bolívar da Bolívia dentro da arena nesta quinta-feira às 19h. Os bolivianos têm a vantagem do empate após a vitória de 3-2 no jogo de ida. Quem se classificar desse duelo vai pegar o São Paulo nas oitavas de final. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniel Esperon.
6h28, agora a vez do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube
Júlio Casares não é mais conselheiro do São Paulo. Ex-presidente entregou seu cargo no Conselho Deliberativo nesta terça-feira, um dia antes da sua audiência na Comissão de Ética. Ele é investigado por possível gestão temerária e irregularidades no período em que esteve na presidência. Casares, em carta aberta ao Tricolor, também comunicou seu afastamento do Conselho Consultivo e do quadro associativo do São Paulo. Apesar dele ter entregue seu título de sócio do clube também, o Estatuto Social do São Paulo diz que não será aceito o pedido de demissão do quadro associativo quando o associado for objeto de procedimento administrativo disciplinar até a conclusão de tal procedimento. O entorno de Casares, porém, acredita que ele não tem obrigação de continuar no clube por estar respondendo a um processo e se baseia no direito constitucional de livre-arbítrio para comunicar o desligamento, mesmo sabendo que essa saída não impede que o processo administrativo siga e que o julgamento ocorra à revelia. O ex-presidente é investigado também pela Polícia Civil e pelo Ministério Público por possível lavagem de capitais e participação no esquema de exploração clandestina de um camarote do Morumbis em dias de shows. Depois de aceitar a liberação do atacante Paulinho de forma gratuita ao Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo voltou atrás na negociação e decidiu apenas emprestar o jogador até o fim do ano. Os clubes ainda discutem os detalhes finais, mas o São Paulo retirou da mesa a possibilidade de ceder o atleta em definitivo. As partes tinham acordo pela liberação gratuita do artilheiro da Copinha deste ano, com o São Paulo mantendo 40% dos direitos econômicos. A repercussão, porém, fez o clube mudar de ideia. Paulinho tem 21 anos, foi o destaque do time no vice-campeonato da Copinha desta temporada. Ele terminou o torneio como artilheiro com 6 gols. O jogador estava fora dos planos da comissão técnica e já não treinava com o elenco desde a intertemporada. E o tricolor paulista lançou oficialmente nesta quinta sua nova camisa 3 para a temporada 2026. A peça vem na cor branca, tem referências na alfaiataria para ampliar as possibilidades de uso da camisa, segundo a New Balance. A fornecedora de material esportivo do clube fala em conceitos minimalistas para uma construção focada em elegância. Camisa traz uma base off-white, com listras em relevo, tom sobre tom e bordô para as golas e punhos. A ideia da fornecedora é ultrapassar o universo esportivo e tornar a camisa parte do cotidiano. Danilo Pereira foi apresentado como o reforço do Botafogo nesta quinta-feira. O atacante usará a camisa 9. Em suas primeiras palavras como jogador alvinegro, lembrou o tempo que passou fora do Brasil, brincou com a língua portuguesa e falou sobre a adaptação ao futebol brasileiro, visto que nunca atuou profissionalmente em seu país natal. Chegou no Rio de Janeiro na semana passada, inclusive participou de um treinamento com a equipe antes da partida contra o Cruzeiro. Danilo era monitorado pelo scout do Botafogo algumas janelas. Além de Danilo, Botafogo contratou os goleiros Wellerson e Gabriel Batista, zagueiros Lucas Monzon, volante Domingos Andrade. Somente o Wellerson fez a estreia e foi escolhido para o gol nos confrontos contra Vitória e Cruzeiro. Com o nome do reforço já no BID, Botafogo volta a campo somente em 8 de agosto contra o Fluminense no Clássico Carioca pelo Brasileirão. O Clube Carioca se apresenta na sexta-feira após 4 dias de folga e a vitória em cima do Cruzeiro. Inicia a preparação para o clássico. São 6h33, comerciais, mas na volta tem mais informações aqui no Cidade Esportiva.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 22h. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11h30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí. 730 kHz.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
O Brasil já tem 5 tenistas assegurados na chave principal do torneio juvenil do US Open, o último Grand Slam da temporada, que será realizado entre os dias 6 e 12 de setembro em Nova York. Entre os rapazes, o principal destaque é Guto Miguel. Aos 17 anos, o goiano chega como líder do ranking mundial juvenil e atual campeão de Roland Garros. Esta será sua terceira participação no US Open, torneio em que alcançou as semifinais na última edição. Na chave feminina, o país contará com duas cabeças de chave. Vitória Barros, quarta colocada do ranking mundial, disputará o torneio pela terceira vez. Já Nawane Silva, a Naná, ocupa a nona posição da classificação e fará sua segunda campanha em Nova York. As duas de 16 anos, ainda busca a primeira vitória no Grand Slam americano. Outro brasileiro confirmado é Leonardo Storck. O goiano de 17 anos aparece na 23ª colocação do ranking juvenil e fará a sua estreia no US Open. Recentemente, conquistou o primeiro ponto no ranking da ATP durante o torneio disputado em São Paulo. Também foi semifinalista em Roland Garros neste ano. Fechando a lista está Pedro Chabalhoiti. O brasiliense de 18 anos, atual número 43 do mundo, entre os juvenis, participará do último Grand Slam da carreira na categoria. A delegação brasileira ainda precisa crescer. Pietra Rivoli disputará o qualifying em busca de uma vaga na chave principal. A gaúcha, de 18 anos, ocupa atualmente a posição 69 do ranking juvenil. Está em sua temporada de despedida da categoria antes de iniciar a carreira universitária nos Estados Unidos. Atual número 27 do mundo, João Fonseca tem o Master 1000 de Montreal como próximo desafio na temporada. Torneio em quadra dura, contará com duas ausências relevantes. Yannick Sinner e Novak Djokovic, líder e quinto no ranking da ATP, respectivamente. Sem dois dos principais nomes do tênis, chaveamento será impactado e beneficiará o brasileiro. Além de duas desistências, o terceiro melhor tenista no ranking espanhol, Carlos Alcaraz, nem chegou a aparecer na lista inicial, pois ainda se recupera de uma lesão no punho. Só deve voltar a competir no Master 1000 de Cincinnati em meados de agosto. Carioca, de 19 anos, passa então a ser um dos 24 cabeças de chave no Canadá, direto para a segunda rodada, visto que será bye na primeira. Essa condição evita ainda que o melhor tenista do Brasil na atualidade não enfrente um dos 8 melhores cabeças de chave até as oitavas de final.
No giro das informações, Humberto Ferretti.
3 jogos abrem neste sábado as oitavas de final da Copa do Brasil. Os duelos de ida serão neste fim de semana, enquanto os de volta estão marcados já para terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. As oitavas da Copa do Brasil começam logo com um clássico. Às 5h30 da tarde do sábado, no horário de Brasília, o Vasco recebe o Fluminense. Às 7h30 da noite, o Juventude visita o Atlético Mineiro, enquanto às 9h medem forças Santos e Remo. Os outros 5 jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil serão no domingo. 4 da tarde tem Palmeiras e Fortaleza. Às 6h, o Mirassol recebe o Grêmio. 6h30 se enfrentam Chapecoense e Cruzeiro. E às 7h30 rola um dos duelos com maior rivalidade no país entre times de estados diferentes, Internacional e Corinthians.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
O Manchester City tem um próximo alvo para a janela de transferências, Ayoub Boadib. O clube inglês definiu o meio-campista de 18 anos do Lille como sucessor de Rodri, que tem futuro incerto no clube. As negociações incluem a possibilidade de Boadi jogar no City imediatamente ou apenas em junho de 2027. As conversas entre City e Lille estão em andamento. O negócio tem valor aproximado de 100 milhões de euros, 583 milhões de reais. Rodri tem contrato de mais um ano com o Manchester City e, após ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, está valorizado e tem propostas importantes. O Real Madrid, por exemplo, é o maior interessado, estudando proposta de quase 350 milhões de reais no volante espanhol. Nos últimos dias, o PSG também teria sinalizado interesse no atleta. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
O governo federal decidiu antecipar o acionamento de 5 usinas termoelétricas movidas a gás e óleo diesel para reforçar o sistema elétrico a partir de 1º de setembro. A medida foi aprovada pelo Comitê de Monitoramento do Setor. A antecipação, no entanto, terá impacto no bolso do consumidor. A estimativa é de um custo extra de R$4,750 milhões, que será repassado às contas de luz, como explica o gerente de transição energética das regiões carboníferas do Instituto Araiara, John Vurdig.
Nós sabemos que uma das coisas que mais pesa hoje no bolso do brasileiro é o pagamento da fatura de energia elétrica, a conta de luz. Então, esse valor vai direto para a conta de luz, ou seja, né, via encargos setoriais, o custo de disponibilidade que essas térmicas cobram, mesmo quando não geram, mesmo quando não estão acionadas, mas estão disponíveis. E nós, consumidores, seguimos pagando por uma decisão que prioriza segurança de caixa de poucas empresas, e isso não é segurança energética.
Além disso, como as usinas utilizam combustíveis fósseis, a medida também deve elevar as emissões de gases de efeito estufa.
Contribui muito com a piora dos níveis de qualidade do ar nos territórios onde estão instalados, inclusive com o aumento de doenças respiratórias, comprovadas isso pela Organização Mundial de Saúde. E esses contratos que teriam início escalonados lá para dezembro de 2026 e janeiro de 2028 já arrancam agora em setembro deste ano e terão o seu prazo estendido. Ou seja, o compromisso do sistema elétrico com os fósseis se prolonga além do inicialmente planejado, na contramão da meta brasileira de descarbonização apresentada na COP, inclusive na COP 30, que se realizou ano passado aqui no Brasil. O que precisa ficar claro? Que o LRECAP é o leilão das emissões, conforme denominado pelo Instituto Internacional Araiara. Se contratou 90 termoelétricas a gás, 3 termoelétricas a carvão mineral. Faziam 11 anos que nós não tínhamos contratação de térmicas a carvão pelo governo brasileiro. É o maior retrocesso climático do sistema elétrico brasileiro.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, a decisão leva em conta os possíveis impactos do El Niño sobre a geração de energia, além das incertezas no mercado internacional de combustíveis. Mas especialistas criticam a decisão e apontam a necessidade de investimentos em fontes renováveis para ontem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Recém-chegado ao Bournemouth, o ponta Ryan iniciou sua passagem no futebol inglês, contudo, chamou a atenção dos gigantes europeus. De acordo com o jornal inglês The Sun, o ex-Vasco de 19 anos estaria sendo disputado por Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Arsenal e Liverpool nesta janela de transferências. Dentre os interessados pelo atleta estão Arsenal e Real Madrid. A equipe inglesa busca uma contratação de peso para o ataque. Estava interessada em Vinícius Júnior, mas a negociação não avançou. Aqui no Giro das Informações, jornalismo.
O governo federal anunciou um plano de R$1,3 bilhão para enfrentar os impactos previstos do fenômeno El Niño nos próximos meses. O pacote reúne ações de segurança alimentar, saúde, monitoramento, fiscalização ambiental e prevenção a incêndios, além da compra de milho e arroz para reforçar os estoques públicos. Essa estratégia será coordenada por uma sala de situação formada por 24 ministérios e órgãos federais. Ao detalhar o plano, a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, explicou que o governo identificou o risco de quebra de safra em algumas regiões do país. E por isso, definiu medidas específicas para reduzir os impactos sobre a produção agrícola.
Ampliando nosso estoque de arroz e de milho, né, medida que nós vamos adotar. Porque com essas chuvas há risco de quebra na safra de arroz no Rio Grande do Sul e de milho, 180 mil toneladas também por eventualmente risco de quebra de safra.
Segundo o governo, os efeitos do El Niño serão diferentes em cada região. A previsão é de seca no norte e nordeste, atraso das chuvas no centro-oeste e sudeste e volumes acima da média no sul, aumentando o risco de enchentes e deslizamentos. O plano também prevê monitoramento permanente das cadeias de abastecimento, da logística, da geração de energia e do nível dos rios. Ainda durante a apresentação, Miriam afirmou que as áreas com maior risco de incêndios florestais receberão reforço de recurso, equipes e equipamentos.
Mais recursos naquela área para combater se aparecer o incêndio. Então a gente botou mais veículos lá, duas vilas operacionais, 19 helicópteros, 18 aviões, inclusive de lançamento de água, e aviões também de transporte, né? Com isso, a gente, com mais os brigadistas que a gente tem, mais os que os estados montaram, nós temos uma estrutura para enfrentar esse risco que está colocado.
Do total anunciado, 998 milhões de reais serão destinados a ações de abastecimento de alimentos, segurança alimentar, saúde e monitoramento. Outros 337 milhões de reais serão aplicados em fiscalização ambiental e prevenção e combate aos incêndios florestais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Comerciais, voltamos já já com outras informações.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
E tem mais aqui do Real Madrid, né? A nova atualização do mercado de transferências do Real Madrid traz boas novas para a Endrick. A empresa garante que o clube acertou a venda de Gonzalo Garcia, principal concorrente do brasileiro na posição. Espanhol está encaminhado ao Fulham por um pedido de Arbeloa, ex do Real, que custará cerca de 40 milhões de euros fixos, mais de 2 milhões em bônus, 244 milhões ao todo. Segundo os jornais Marca e AS, o Fulham chegou a um acordo com o Madrid para comprar 70% dos direitos econômicos do jogador. O negócio foi fechado nesta quinta-feira e depende apenas da assinatura de contrato. O novo time de Arbeloa também vai comprar o meia César Palacios, de 21 anos, por 10 milhões de euros. Apesar da venda, o Real não pretende descartar de vez o futuro de Gonzalo no clube. Os jornais afirmam que a equipe de Mourinho vê a transferência como uma oportunidade financeira, mas pretende acompanhar o desenvolvimento do atacante de 22 anos. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
Convenhamos, né? Quem é que gosta de ficar endividado?
Meu nome é João Paulo de Oliveira. Eu tenho uma dívida que gira em torno mais ou menos de uns 7, 8 mil reais em uma instituição financeira, né? E é muito difícil conviver com essa situação, porque você não tem crédito na praça quando precisa, ou para comprar algo em parcelado, em crediário, nunca é aprovado. E assim, é complicado conviver com essa situação, porque dever é muito ruim, né?
Diante desse cenário, o governo federal prorrogou até o dia 31 de agosto o prazo para adesão ao Desenrola 2.0, programa de renegociação de dívidas destinado a pessoas com renda de até 5 salários mínimos. Podem ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. O programa abrange débitos com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. O economista César Bergo avalia.
Essa prorrogação é importante no sentido que as pessoas têm mais algum prazo para entender se é vantagem ou não aderir ao programa. E o programa, ele oferece taxas bastante atraentes, sobretudo para uma camada mais pobre da população, que é tão carente nesse aspecto. Então, vai poder fazer a sua negociação, fazer a sua renegociação e, de fato, me parece bem oportuna essa prorrogação que vai ajudar muitas pessoas.
Entre as condições oferecidas estão juros limitados a 1,99% ao mês, descontos de até 90% e a possibilidade de usar parte do FGTS para quitar as dívidas. Segundo o Ministério da Fazenda, o programa já movimentou mais de 22 bilhões de reais em renegociações e soma cerca de 3 milhões e 600 mil acordos fechados. A expectativa do governo é chegar a 10 milhões de famílias beneficiadas com essa prorrogação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
A Federação Francesa de Futebol terá uma nova identidade visual a partir de agora. A entidade apresentou uma reformulação no escudo das seleções, com mudança no tom das cores e mais destaque para o tradicional galo gaulês. A nova versão do escudo traz um novo desenho e traços mais completos para o animal símbolo do esporte francês. O galo também está virado para o lado esquerdo. A mudança é válida para todas as equipes da Federação de Futebol Francesa, tanto masculinas quanto femininas. A última alteração do escudo francês aconteceu em 2018, logo após a conquista da Copa do Mundo da Rússia. A estrela solitária em cima do galo ganhou uma companheira para simbolizar o bicampeonato mundial. Seleção francesa passou por outra grande mudança nesta terça-feira. Anunciou Zinedine Zidane como novo técnico da equipe principal para o ciclo da Copa do Mundo 2030. O campeão mundial assumiu o lugar de Didier Deschamps, que deixou o cargo após 14 anos. Zidane começará a trabalhar no início de setembro, já com foco na estreia da Liga das Nações no mesmo mês. Aqui no Giro das Informações, jornalismo. O Barcelona fará uma sequência de amistosos na Inglaterra, por isso o elenco treina em St. George Park, ou no St. George Park. Rafinha participará dos dois treinos que a equipe de Hans Flick fará nesta quinta-feira. Enquanto Rafinha volta aos treinos na quinta, a equipe do Barça já acumula 2 semanas de trabalho. O brasileiro agora passa a aumentar gradualmente sua carga para acompanhar os demais companheiros. O primeiro amistoso do Barcelona acontece nesta sexta, contra o Birmingham, a partir de 3h45 no St. Andrews Stadium, em Birmingham, na Inglaterra. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
O cenário do empreendedorismo no Brasil tem apresentado crescimento com a abertura de mais de 5 milhões de empresas em 2025. Diante dessa expansão, a Receita Federal anunciou que no dia 31 de julho entra em vigor o CNPJ alfanumérico, um novo modelo de identificação que passará a misturar letras e números. O novo formato manterá a estrutura atual de 14 caracteres, mas permitirá que alguns desses dígitos sejam substituídos por letras do alfabeto, como explica Marlúcio Cândido, especialista em contabilidade e integrante do grupo temático sênior no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.
Há alguns riscos, especialmente no início dessa transição. A mistura de letras e números pode gerar confusão em cadastros manuais. Para reduzir esse problema, a Receita Federal ela excluiu algumas letras do alfabeto. O I maiúsculo, O maiúsculo, Q maiúsculo e F maiúsculo, justamente para evitar erros visuais. E mostra que o país está disposto a acompanhar o ritmo acelerado do empreendedorismo.
A transição ocorrerá de forma gradual e não afetará as empresas já existentes. Quem já possui um CNPJ numérico permanecerá com o mesmo número, que continuará válido e sem necessidade de alteração cadastral. Marlúcio Cândido fala sobre como empresas, contadores e desenvolvedores de sistemas devem se preparar para essa transição.
A preparação exige uma combinação de tecnologia e capacitação humana. Precisam ser adaptados. Isso significa revisar códigos, ajustar bancos de dados com atenção redobrada, evitando erros que possam gerar multas ou rejeição de documentos. A combinação de números e letras torna mais difícil criar CNPJs falsos ou duplicados.
O modelo alfanumérico será obrigatório apenas para novas inscrições e filiais criadas após a data de implementação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
O Chelsea anunciou a contratação do zagueiro Maxence Lacroix, que estava no Crystal Palace e disputou a última Copa do Mundo pela seleção da França. Lacroix custou cerca de 61 milhões de euros, aproximadamente 356 milhões aos cofres do Chelsea, e assinou o contrato até junho de 2032. Na última temporada, o defensor participou de 55 partidas, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Além disso, ajudou o Crystal Palace a conquistar o Community Shield, a Liga Conferência, o primeiro título internacional da história do clube. Lacroix é o 7º reforço anunciado pelo Chelsea para a temporada. Antes do zagueiro francês, o clube já havia confirmado as contratações de Morgan Rodgers, ex-Aston Villa, por 137 milhões e meio de euros, cerca de 804 milhões de reais, valor que tornou a negociação a 4ª mais cara da história do futebol. Além de Marco Palestra, Atalanta, Giovanni Kenda, Sporting, Emmanuel Emega, Strasbourg, Denner, Corinthians e Dantes Sapaev, Karait Almaty. Aqui no Giro das Informações, jornalismo.
O Brasil se tornou o maior comprador mundial de carros elétricos e híbridos produzidos na China. O avanço das montadoras chinesas no país impulsionou as exportações de veículos eletrificados para o mercado nacional, atingindo marcas recordes de vendas nos primeiros meses deste ano e transformando o Brasil no principal destino internacional desse tipo de frota. De acordo com os dados da alfândega chinesa, entre janeiro e maio deste ano, o país trouxe 5 bilhões e 200 milhões de dólares em veículos de todas as motorizações, ultrapassando a Rússia como o maior comprador desses produtos. Esse total representa uma alta de quase 150% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado e foi impulsionado por preços mais competitivos em relação aos veículos a combustão, aliado ao aumento da oferta de novos modelos e à ampliação da infraestrutura de recarga nas principais capitais e rodovias do país. O movimento tem pressionado a indústria automotiva tradicional a acelerar seus planos de nacionalização de tecnologias sustentáveis e a investir na produção local de modelos híbridos e elétricos para manter a competitividade no mercado interno. Para o consumidor que planeja migrar para um veículo elétrico, especialistas orientam a avaliar com atenção a autonomia do modelo escolhido e a disponibilidade de pontos de carregamento na rotina diária ou nas rotas de viagem. Além disso, vale pesquisar sobre os custos de manutenção preventiva, as condições de garantia das baterias e eventuais incentivos fiscais, como a isenção do IPVA. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A UEFA anunciou uma medida radical contra a proposta da FIFA de criar uma empresa para administrar seus torneios e vender ações a investidores privados. Após reunião virtual, a entidade europeia decretou que as 55 federações do continente vão boicotar todas as competições da FIFA enquanto a proposta estiver de pé. O boicote prejudicaria, por exemplo, a Copa do Mundo Feminina 2027, que vai ser realizada no meio do ano que vem no Brasil. A proposta da FIFA foi anunciada na última terça. A ideia é criar uma empresa privada que opere a comercialização e organização de todas as competições da entidade. A UEFA foi uma das primeiras organizações a se posicionar contra e recebeu apoio da CONCACAF, Confederação da América do Norte, Central e Caribe, e da Confederação Asiática de Futebol. Essas três entidades representam 143 dos 211 membros da FIFA, ampla maioria. FIFA divulgou um vídeo nesta quarta-feira com o Infantino, dando seus argumentos para a proposta de venda de ações. presidente da entidade afirmou que a ideia passará por uma votação com todas as associações, membro e pelo conselho de organização. Infantino também disse que a venda de ações permitiria aumentar o repasse para cada federação filiada, de 8 milhões para 20 milhões de dólares. FIFA espera arrecadar 4,2 bilhões de dólares, 21 bilhões e 500 milhões com o projeto.
Agradecendo o seu carinho e sua atenção, estamos fechando aqui o Cidade Esportiva. Tenham todos uma boa noite. Tchau, pessoal. Vem aí a Voz do Brasil.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Sérgio Mendes e Carlinhos Brau, Magalenha.
ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em João Pessoa, 106,5. Em Macapá, 93,9. E em Teresina, 104,5. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
IBGE aponta a existência de 103 milhões de brasileiros ocupados no segundo trimestre do ano. Luana Karen.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026.
Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai para o fundo da Polícia Federal. Luciana Colares de Holanda.
O repasse vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.
Hoje é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Data chama a atenção para formas de aliciamento, perfis de vítimas e canais de denúncias.
Em entrevista, a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, explica como não se tornar uma vítima.
O mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas com muitos benefícios e poucas exigências e jamais dar documentação para que fique aos cuidados de um terceiro.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje dados do emprego no país.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% de abril a junho, índice menor que o registrado no primeiro trimestre.
Um indicador divulgado todos os meses mostra o percentual de pessoas que estão sem trabalho, mas que seguem procurando uma vaga.
E é uma das principais referências para acompanhar o mercado de trabalho no Brasil.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026, uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa foi de 0,4 ponto percentual. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que no segundo trimestre deste ano eram quase 6 milhões de desocupados no país, 700 mil a menos que no primeiro trimestre. Queda no número de desocupados, aumento na quantidade de ocupados. São mais de 103 milhões de brasileiros com uma ocupação, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Já o rendimento médio real dos trabalhadores ficou em 3.000 R$ 738,00, um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Parte dos recursos das casas de apostas online, as bets, será destinada ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal.
Criado em 1997, o FUNAPOL se destina a financiar gastos com operações e aparelhamento da PF, como armas e veículos.
Agora é lei. Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai reforçar o caixa da Polícia Federal. O dinheiro vai para o FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da PF. O fundo foi criado em 1997 para financiar a infraestrutura, os custos de operações e a modernização de equipamentos da Polícia Federal, como veículos e armas. A nova lei autoriza ainda a destinação de recursos do FUNAPOL para o custeio da saúde dos servidores da Polícia Federal. O texto da lei nasceu de uma medida provisória enviada pelo governo federal, que foi alterada e aprovada pelo Congresso Nacional. O repasse da arrecadação das bets vai ocorrer de forma gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, a lei autoriza o governo federal a repassar até 200 milhões de reais ao FUNAPOL ainda este ano, usando recursos livres do Tesouro Nacional. Além da fatia vinda das bets, o fundo conta com outros recursos para cobrir os seus custos globais. Transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil.
Com isso, fica permitida a venda direta do gás natural pertencente à União por meio de leilões.
Os detalhes você vai ouvir agora na matéria de Márcia Fernandes.
Com as novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil, fica permitido que a União leiloe o gás e, assim, outras empresas explorem, vendam e distribuam o produto. O gás extraído do pré-sal e que pertence à União poderá ser comercializado pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. Para isso, estão previstos dois leilões, um deles ainda para este ano, como apontou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vai sim nos leilões de curto prazo que são abertos servir as térmicas do setor elétrico e os leilões de longo prazo ficaram destinados à indústria de base nacional, que é a indústria da cerâmica, a indústria do vidro. Vai ser o primeiro e fundamental passo para que as nossas infraestruturas sejam melhor utilizadas a favor do Brasil.
O gás natural pode ser usado como fonte de energia em casas, comércio e indústrias. Com a mudança, ficará permitida a venda direta do gás natural da União ao mercado, com prioridade à indústria de base, inclusive nos setores químico e siderúrgico. Reportagem Márcia Fernandes.
O que pode influenciar a próxima safra brasileira? Clima, custos de produção, mercado internacional e mudanças nos hábitos de consumo estão entre os fatores que entram no radar do setor.
Em Brasília, um encontro reuniu especialistas e representantes do agronegócio para discutir os cenários para a safra 2026-2027.
Antes da próxima safra chegar ao campo, uma série de variáveis já começa a ser observada. O comportamento do clima, a oferta de fertilizantes, as condições do mercado internacional e até o que o consumidor quer colocar no prato podem interferir nas decisões de quem produz. Em um cenário de mudanças no comércio global, especialistas também acompanham fatores que podem influenciar o fluxo internacional de alimentos. Um espaço fundamental para o agronegócio brasileiro destaca o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.
Nós somos importantes do ponto de vista econômico, 38 milhões de brasileiros trabalham com o agro, mas nós temos um papel de enorme relevância do ponto de vista social também.
O Outlook Agro Brasil reúne em Brasília representantes do setor público, da iniciativa privada e especialistas para analisar diferentes cenários para o ciclo 2026-2027. A programação inclui debates sobre logística, abastecimento de insumos e gestão dos riscos climáticos. Também entram na discussão os fertilizantes, que têm impacto direto nos custos de produção, as transformações no consumo de alimentos e os desafios do cenário internacional para o setor, explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
Aumento de tarifa não ajuda na previsibilidade. Inclusive, aumentam a incerteza. E o Brasil se coloca justamente no caminho diferente. O Brasil se coloca como parceiro estável, como parceiro que negocia.
No fim, a discussão volta para quem está no campo. Representantes de setores como proteínas animais, carnes, óleos vegetais, algodão, etanol de milho, cafés especiais e frutas apresentam as expectativas para o comércio internacional. As análises também buscam apoiar o planejamento de produtores, cooperativas e empresas para a próxima safra. A representante do setor privado, Tânia Regina Zanella, diretora executiva da Organização das Cooperativas Brasileiras, defende que todos os segmentos precisam estar unidos na busca de soluções para os desafios do setor.
Mas os desafios não são só os de hoje, e sim daqui a 5, 10 anos, como que a gente está pensando e preparando para esse futuro? Qual o norte de gestão de risco para o campo? Qual será a política de diversificação de mercados aí todos os nossos embaixadores que estão presentes, parceiros do setor produtivo agro aqui no nosso país, para garantir que tenhamos sempre, cada vez mais, as portas abertas.
Mais do que antecipar números, o evento propõe um exercício de entender o que o campo brasileiro pode encontrar pela frente e como o setor pode se preparar para diferentes cenários. Reportagem Pablo Mundim.
Após participar do encontro de agronegócio, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o governo brasileiro vai tentar uma nova negociação com os Estados Unidos para diminuir a lista de produtos que foram sobretaxados.
Neste mês, os Estados Unidos aplicaram novas tarifas para produtos brasileiros que entram no mercado norte-americano. Essa lista atinge 23% dessas exportações.
O que nós vamos discutir a partir do mês de agosto, no momento em que for possível, não é? A ampliação da lista de exceções, a eventual redução de tarifas, a rediscussão do mérito, a discussão muito improvável, mas a rediscussão do mérito, e o Brasil, como volto a dizer, está aberto para negociação.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
Hoje é Dia Nacional e Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Um crime que envolve falsas ofertas de emprego, promessas de estudo no exterior e oportunidades divulgadas nas redes sociais que podem esconder situações de exploração.
Em 2025, o protocolo operativo padrão de atendimento às vítimas brasileiras de tráfico internacional de pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou 84 vítimas brasileiras.
Mas esse é um crime em que há subnotificação, o que indica que o número pode ser muito maior.
Mais da metade das pessoas identificadas no ano passado tinham sido levadas ao Camboja, na Ásia, para serem exploradas em centros de golpes virtuais.
Esse é um tipo mais recente de destino do tráfico de pessoas. Mas existe também o tráfico para outros tipos de trabalhos forçados, exploração sexual, adoção ilegal de crianças, entre outras modalidades.
Os dados sobre raça e cor mostram que pessoas pretas e pardas constituem a maioria das vítimas nas bases que coletam essas informações.
Homens costumam ser mais traficados para trabalhos análogos à escravidão e mulheres para exploração sexual.
Mais cedo, nós conversamos com a ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, sobre esse tipo de crime, como denunciar e que precauções podem ser tomadas. Acompanhe. Olá, ministra, seja muito bem-vinda à Voz do Brasil para a gente falar desse tema que é tão sensível, né? Que é o tráfico de pessoas. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente quais são as formas mais comuns de tráfico. Para quais finalidades o tráfico de seres humanos é mais comumente utilizado? É trabalho? Prostituição? Quais são os tipos mais comuns?
Bom, os tipos mais comuns são para exploração sexual, né, em geral, de mulheres e meninas, também para exploração de trabalho. Então, muitas pessoas são tiradas dos seus locais para ter esse trabalho forçado, sem garantia de dignidade e de direitos, né, trabalhistas nesses locais em que eles são forçados aí. E também para fazer outras questões relacionadas.